Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Lula se reúne com governadores em Brasília.
Na pauta, obras prioritárias, recomposição de perdas com reduções de impostos e um conselho permanente de diálogo entre governo e estados.
Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça e nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir o sacrifício de fazer uma obra dessa.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Interventor federal entrega relatório sobre falhas na segurança de Brasília no dia dos atentados aos três poderes.
E ainda aqui no estúdio da Voz do Brasil, uma entrevista ao vivo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Vamos saber mais sobre o que vem sendo feito pelos Yanomami em Roraima e a situação de outras comunidades indígenas pelo país.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A crise humanitária entre os Yanomami em Roraima e as ações do governo, a definição de políticas públicas para a população indígena.
Para falar desses temas, conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Boa noite, ministra.
Olá, boa noite, Nazi. Boa noite, Mari. Obrigada aqui pela oportunidade.
Ministra, vamos começar então. Muito tem se falado sobre a grave crise humanitária e de saúde enfrentada pelo povo Yanomami, em Roraima. Hoje, há outras etnias e comunidades indígenas em risco de passar pelos mesmos problemas tão graves assim?
Olha, nós tivemos aí 6 anos de muita ausência do poder público de assistência de saúde nos territórios indígenas. Yanomami é uma pontinha do iceberg, né? E diante de tantos casos que estão ainda invisibilizados. Tem a situação dos Guarani Kaiowá, que também não é novidade, né? Por muito tempo já teve aí muito em evidência e depois, né, desapareceu, mas o fato de desaparecer não quer dizer que o problema acabou. Temos recebido esses dias já a demanda dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, né? Que ali é uma situação permanente de conflito, né? Na luta pelo território e na luta pela sobrevivência, né? Ali tem um palco de violência permanente e eles têm eles vivem em áreas de retomadas e com isso dificulta a produção dos alimentos. E nesses 4 anos do governo Bolsonaro foi proibido a entrega de cestas básicas até da própria FUNAI para eles, porque foi proibido a entrega de cesta básica para indígenas que estão em territórios ainda não demarcados. Imagina, a União não demarca, Bolsonaro proibiu até, né? Paralisou a demarcação e ainda não atende, né, as necessidades básicas. Tem a situação do povo Pataxó, agora, que teve esse último caso, 2 assassinatos ali, né, numa área também de retomada. É uma terra indígena que aguarda a portaria declaratória ainda do governo federal. Agora vai estar sob a minha responsabilidade no Ministério dos Povos Indígenas, que também estão demandando uma necessidade de alimentos, né, e de atendimento mais de saúde. Então, nós temos uma situação também no Maranhão, o povo Guajajara, os Avá Guarani lá no Paraná, que também tem procurado a gente, né, ali para dar uma atenção especial, também são áreas de retomada. Então, tem ainda 7 terras que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal para retirar invasores, Araribóia no Maranhão, Urueuauau, lá em Rondônia, e também o povo Caripuna, território Caripuna, né? Lá em Rondônia, Munduruku no Pará, o próprio Yanomami, que já estava, né, nessa decisão também. E todas essas áreas estão com uma situação grave de invasão, né, de madeireiro ou de garimpeiro, e com isso uma insegurança geral, né, de saúde, de insegurança alimentar.
Ministra, no caso dos Yanomami, várias autoridades e lideranças locais falam que a retirada dos garimpos ilegais da região é fundamental para resolver o problema. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como as invasões dos garimpeiros se relacionam com esse tipo de crise humanitária que os indígenas vivem. Isso se dá em muitas esferas, né? Ambiental, social, o que, que é que acontece que essa interação provoca esse tipo de crise?
Então, o território Yanomami, né, tem ali cerca de 30 mil pessoas, 30 mil indígenas do povo Yanomami. Alguns já aldeados, outros que ainda não tem nenhum contato, né, que é o que a gente chama de povo isolado. Então, o território Yanomami tem a presença também desses povos, né, que estão em isolamento voluntário. Se são 30 mil Yanomamis, né? 30 mil indígenas e 20 mil garimpeiros, imagina, né? Está ali muito equilibrada a quantidade de pessoas. Então, isso traz uma insegurança muito grande, né? A criminalidade, o aumento de doenças, a prostituição até, abuso, né? Estupro e a violência, porque no ano passado houve... Acho que 2022, 2021, houve casos, né, denúncias de madeireiros que entrou em aldeias atirando com metralhadoras. Houve aquela denúncia de duas crianças que foram sugadas pelas dragas do garimpo ilegal, né? Esse ano eu sobrevoei, eu fiz um sobrevoo na terra indígena Yanomami, né, junto com o Greenpeace, junto com o Fantástico até, para confirmar a construção de uma estrada clandestina dentro do território Yanomami. Agora vocês imaginam como que se constrói 150 quilômetros de estrada dentro de um território onde, né, é proibido. Então, não dá, né? Isso aí tem conivência para poder fazer essa construção. Então, o garimpo contamina a água, o garimpo impede os indígenas de circularem no território para buscar alimentos que vêm da natureza, que já estão escassos por conta do desmatamento, né? E traz insegurança para eles produzirem seu próprio alimento, porque está ali o território tomado por invasores, né? Então, a relação do garimpo é em todos os âmbitos, né? De fato. É ambiental, porque diminui o que eles comem. É a contaminação da água, porque... Além da água estar contaminada, o peixe que eles pescariam para comer também está contaminado, né? E esse aumento mesmo de todo quanto é tipo de violência, né?
Ministra, na última semana, o advogado-geral da União, Jorge Messias, esteve aqui com a gente na Voz do Brasil e mencionou que vai atuar com a senhora para a desocupação de terras indígenas no país. Além dos Yanomami, quais outros territórios preocupam e devem ser aí prioritários nessas ações?
Olha, nós temos... uma situação grave no Vale do Javari, né? Vale do Javari foi palco também de notícia mundial com o assassinato brutal de Dom Felipe de Bruno Pereira, né? Ano passado. E esse assassinato não acabou com o problema ali, pelo contrário, os indígenas continuam sendo perseguidos, ameaçados, né? Nas duas últimas semanas aí foi encontrada uma bomba dentro da casa de um servidor da FUNAI. A Polícia Federal foi chamada e conseguiram retirar, né, desarmar essa bomba ali. Então, o Vale do Javari é uma prioridade também, né, para que haja proteção territorial aos indígenas aldeados e também aos indígenas que vivem ainda isolados, porque ali é uma região onde tem a maior presença de povos isolados. Então, é importante proteger a área ali onde eles estão, né? E aí, ali, a invasão de madeireiro, a invasão de garimpeiro, de pescadores, né? Então, tem ali exploração ilegal dos vários tipos. O território Munduruku, né, que também é a situação grave de garimpo ilegal, e já tem um estudo que mostra ali que mais de 70% dos indígenas Munduruku tem também contaminação de mercúrio, né? E esse caso Pataxó, lá no extremo sul da Bahia, né, que é uma área que aguarda essa porteira declaratória, e aí com essa... A afirmação do presidente Lula de que vai retomar a demarcação de terras indígenas, que vai avançar com esses processos, então já gera aí, né, uma certa turbulência, animosidade de quem é contra a demarcação. E aí, com isso, já eles tentam, né, formas de intimidar a própria atuação do governo federal, né, no sentido de querer evitar que esses processos continuem.
Ministra, a gente tem um último minutinho antes de encerrar. Já, infelizmente. Eu queria que a senhora falasse, então, no longo prazo, como é que a gente, como que se faz para evitar justamente que esses poceiros, garimpeiros, fazendeiros ilegais retornem depois de serem retirados.
Uhum. Então, essa ação é uma ação, assim, muito importante, forte. É a volta, né, assim, a retomada da presença do Estado no território, e é preciso que seja, de fato, um trabalho articulado com vários ministérios, né? E aí, para isso, se instalou uma comissão de enfrentamento, que vai começar na segunda-feira, né? E aí, a ideia é que o Ministério da Defesa permaneça ali com essa presença, né, da fiscalização, juntamente com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal ali, né, e a Defesa garantindo a estrutura das aeronaves para o monitoramento. Então, não é só um serviço, um trabalho pontual, né? Ele tem que ser de forma continuada.
Tá certo. Conversamos, então, com Sônia Guajajara, que é a ministra dos Povos Indígenas. Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigada.
O presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com governadores de todos os 26 estados e do Distrito Federal no Palácio do Planalto.
No encontro foi anunciada a definição de um plano de investimentos para a retomada de obras paradas.
E também a criação de conselho que vai discutir assuntos prioritários para o desenvolvimento do país.
Após a reunião de governadores com o presidente Lula, foi anunciado um plano de investimentos para a retomada de obras paralisadas. Os governadores têm até o dia 10 de fevereiro para entregar as prioridades. E a partir de 13 de fevereiro, serão feitas reuniões entre os estados e o governo federal. Foi o que disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Primeira diretriz, retomar as obras que estão paralisadas no país. São mais de 10 mil obras paradas no nosso país, desde obras como Minha Casa Minha Vida, que foram paralisadas pelo governo anterior, mais de 4 mil obras na área da educação, obras na área da saúde, obras na área da infraestrutura logística do país.
Foi anunciada ainda a criação do Conselho da Federação. Será uma mesa permanente que vai contar com a participação de representantes dos governos federal, estadual e municipal para discutir temas considerados prioritários. O presidente Lula disse que vai estabelecer uma nova relação com os entes federados. Ele afirmou que todas as demandas estaduais vão ser analisadas pelo governo federal.
Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça, que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o estado, para uma região. E nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir, sabe, o sacrifício de fazer uma obra dessa.
Assunto de interesse dos governadores, a recomposição das perdas orçamentárias geradas pela desoneração do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações, também foi debatida com o presidente Lula. Ficou decidida a criação de uma comissão de governadores para acompanhar a negociação sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal, com a participação do Ministério da Economia. Como explicou o governador do Pará, Helder Barbalho.
O que deverá acontecer é que o Ministério da Fazenda, representando o governo federal, junto com os estados, devem ir ao Supremo para entender qual a visão a respeito desta pauta por parte dos ministros do Supremo, já que este é o caminho, neste momento, mais ágil de buscar dar uma solução que permita a recomposição das finanças não só dos estados, como também da União.
O presidente Lula e os 27 governadores assinaram a Carta de Brasília, um documento que reafirma o compromisso com a democracia e com a estabilidade institucional e social do país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E os estados também foram ouvidos hoje pelo governo federal sobre direitos do consumidor.
A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ouviu as demandas dos representantes dos institutos de defesa do consumidor.
Entre as prioridades apresentadas está a de combater ofertas enganosas de crédito fácil e o superendividamento da população.
Listar prioridades e alinhar procedimentos para mediar os conflitos nas relações de consumo, Com esse propósito, foi realizada nesta sexta-feira a primeira reunião com representantes dos PROCONs estaduais no Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. Governo novo, diretrizes novas e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, quer direcionar o trabalho na proteção da cidadania e das relações de consumo. Uma das prioridades é combater o superendividamento da população e difundir a prática do consumo consciente, como defendeu o secretário nacional do consumidor, o Adi Damus.
Hoje nós temos o fenômeno que é o do superendividamento. O presidente Lula já deixou claro que essa é uma prioridade do governo, que vai ser tratada no âmbito da economia, mas vai ser tratada aqui no nosso âmbito também, do consumo, no âmbito dos PROCONs. E nós precisamos muito da parceria, né? Vivemos essa época do crédito fácil, do crédito enganoso, no longo prazo, leva à ruína das pessoas.
Além de apresentar aos PROCONs as prioridades da nova gestão, o encontro também ouviu as demandas de cada estado. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Ricardo Blattes, disse que a intenção é manter um diálogo constante, fortalecendo a rede de proteção aos direitos do consumidor.
Esse foi o nosso objetivo já nesse primeiro mês, de chamar a rede para pautar uma agenda comum. Muito além de manter um diálogo permanente, é construirmos uma agenda de trabalho e de prioridades feita de forma transparente, que possa haver cobranças de lado a lado a partir de uma agenda comum pactuada.
A Senacom também é responsável pela gestão, disponibilização e manutenção do portal consumidor.gov.br. E ainda pela articulação com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Reportagem Cleide Lopes.
O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, apresentou hoje o relatório sobre a invasão e depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília.
Capelli apontou as falhas operacionais no esquema de segurança local e considerou que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército foi central para os ataques golpistas.
O relatório foi entregue ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal e será encaminhado também ao Congresso Nacional.
Uma das conclusões do relatório é que houve falha operacional das forças de segurança antes e durante a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Segundo o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, dois dias antes dos atos violentos, um documento da inteligência já alertava para os riscos de invasão de prédios públicos. Apesar disso, batalhões importantes para conter os terroristas não foram acionados.
Houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública, e ali está descrito tudo aquilo que poderia acontecer. Mas nem chegou a batalhões importantes, esses não foram sequer acionados. Então, há uma falha operacional. Por quê? Porque o relatório de inteligência que existe, ele não gera o desdobramento operacional adequado. Na melhor das hipóteses, faltou comando e responsabilidade.
Capelli destacou ainda que os vídeos das invasões mostram ações profissionais, com a presença de rádios comunicadores e movimentos coordenados dos terroristas no momento do ataque ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao STF. De acordo com o interventor, tanto os atos antidemocráticos do dia 8, quanto os outros eventos que ocorreram em Brasília após o resultado das eleições, foram planejados dentro do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.
Os atos de vandalismo que aconteceram na capital federal, eles passaram, tiveram a sua organização, o seu planejamento, o seu ponto de apoio naquele acampamento que virou um centro de construção de planos contra a democracia brasileira.
A intervenção federal segue até 31 de janeiro. Capelli disse que o relatório é um ponto de partida e que as investigações vão prosseguir, principalmente para apurar condutas individuais. E afirmou ter confiança na Polícia Militar e demais órgãos de segurança pública. Até agora, a intervenção resultou no afastamento do governador Ibaneis Rocha e na exoneração e prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Além disso, 6 coronéis foram exonerados e 6 inquéritos policiais estão em andamento para apurar os fatos. Reportagem Selma Dias.
A Alemanha deve liberar 31 milhões de euros para investimentos na área ambiental do Brasil.
Esse é um dos resultados esperados com a visita do chanceler alemão à Brasília na próxima semana.
Acordos comerciais, meio ambiente e sustentabilidade são alguns dos temas que devem ser tratados durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil na segunda-feira. Durante o encontro aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve discutir com o chanceler a retomada dos investimentos alemães. Na agenda está prevista a assinatura de um acordo que oficializa o repasse de 31 milhões de euros ao Fundo de Preservação do Bioma e Enfrentamento ao Desmatamento, como explica o secretário de Europa do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Kenneth Felix.
10 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal com foco em bioeconomia e uma outra contribuição financeira no valor total de até 21 milhões de euros com foco em controle de desmatamento. Né?
Historiadora da Universidade de Brasília, a professora Albene Menezes diz que o governo alemão enxerga com otimismo a retomada de relações com o Brasil.
O ponto central é a questão das mudanças climáticas, a questão ecológica, mas é muito importante também que a gente identifica a preocupação com o social.
A expectativa com a visita da comitiva alemã é que assuntos importantes para os dois países voltem a ser discutidos, como a conclusão do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que ainda precisa ser ratificado. Reportagem Gabriela Noronha.
A Polícia Federal deflagrou hoje a terceira fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos atos terroristas ocorridos em Brasília no último dia 8.
Os agentes cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina, no Espírito Santo e no Distrito Federal.
Os envolvidos estão sendo investigados por crimes de terrorismo e atentado contra o Estado Democrático de Direito.
No próximo domingo é comemorado o Dia Nacional de Visibilidade Trans.
A data traz para a sociedade pautas relacionadas às garantias de direitos da população transexual e travesti.
Entre eles, o direito à vida e à inclusão sem violência.
Um dossiê sobre assassinatos e agressões a esse grupo foi elaborado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.
O documento foi entregue ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
Em 2022, foram registrados 131 assassinatos de pessoas trans no país, número que mantém o Brasil no topo do ranking de países que mais matam essa parcela da população. Os dados fazem parte de uma pesquisa anual realizada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e mostram que só no ano passado foram 151 mortes, incluindo 20 casos de suicídio. Além disso, 65% dos assassinatos apresentaram requintes de crueldade, como explica Bruna Benevides, secretária de Articulação Política da Associação.
São múltiplas formas de assassinar, são 15, 20, 30 tiros. Ah, vocês vão observar no dossiê, formas cruzadas, que a pessoa é espancada, sofre processo de esfaqueamento, às vezes tem o seu corpo totalmente picotado. A identidade de gênero é um fator determinante para essa violência.
O documento com todos os dados foi entregue ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, e à ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, nessa quinta-feira. Durante o evento, Silvio de Almeida disse que o dossiê vai servir para a elaboração de políticas públicas e reafirmou o compromisso do governo de mudar essa realidade.
Marca esse compromisso, né, em nível institucional do Estado brasileiro para a superação da desigualdade, da discriminação, dessa violência que o relatório estampou.
A pesquisa integra a campanha Construir para Reconstruir, lançada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em alusão ao mês da visibilidade trans, celebrado anualmente em 29 de janeiro. Entre as peças da campanha, há mensagens como "A minha existência não fere você, mas o seu preconceito me impede de viver". O objetivo é incentivar denúncias ao Disque 100, incluindo violências sofridas por pessoas LGBTQIA+. O serviço é disponível 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, um bom fim de semana.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga inadmissível o uso de provas consideradas ilícitas pelo Judiciário em processos administrativos.
Procuradoria-Geral da República denuncia mais 150 suspeitos de participação em atos de vandalismo.
STJ concede liberdade a condenado por tráfico que foi torturado por policiais para obtenção de confissão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
STF julga que não podem ser aceitas em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas.
No caso concreto, o TRF1 anulou condenação imposta pelo CAD contra a empresa por formação de cartel dos gases hospitalares e industriais, Aline Campelo.
A condenação imposta pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, baseava-se em provas resultantes de interceptações telefônicas consideradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de terem sido originadas de denúncia anônima, sem a realização de nenhum outro ato investigativo. No recurso ao Supremo Tribunal Federal, o CAD sustentou a possibilidade da utilização da denúncia anônima para apresentar a interceptação telefônica de envolvidos na prática de crimes. Mas prevaleceu no julgamento o voto do ministro Gilmar Mendes, que reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de impossibilidade de aproveitamento em desfavor do cidadão de provas declaradas nulas em processos judiciais.
Procuradoria-Geral da República apresenta mais 150 denúncias contra suspeitos de envolvimento nos atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro em Brasília.
As denúncias foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, Luiz Antônio Silva.
Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e estão presos em unidade do Sistema Prisional do Distrito Federal após a audiência de custódia e a decretação das prisões preventivas. Essa é a quinta leva de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra participantes dos atos antidemocráticos, que já chegam ao total de 254. Os denunciados devem responder pelos crimes de associação criminosa e incitação à animosidade das Forças Armadas contra os três poderes.
Presidente do STJ em exercício, ministro Og Fernandes, concede liberdade a condenado por tráfico de drogas que confessou o crime após ser torturado por policiais militares.
O ministro também determinou que o Ministério Público apure possível crime praticado pelos policiais. Fátima Ochoa.
O ministro Og Fernandes destacou que a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceram que as provas coletadas resultaram de tortura policial. Ele afirmou que se trata de um crime equiparado a hediondo, que não pode ser admitido e tolerado pelo Poder Judiciário sob nenhum aspecto. Para o ministro, a manutenção da condenação pelas instâncias ordinárias não é razoável e não é possível separar das demais provas a conduta de policiais que praticaram tortura. A concessão de liberdade vale até o julgamento do mérito do habeas corpus pela 5ª Turma do STJ.
Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que a empregada tem direito a receber créditos trabalhistas.
A decisão foi unânime. Samanta Flor.
A empregada de uma empresa de segurança e vigilância da Bahia entrou na justiça para exigir o pagamento de créditos salariais devidos pela ré, mas foi considerada a prescrição intercorrente, ou seja, a extinção da execução, porque a trabalhadora permaneceu inerte por mais de 2 anos após ser intimada para indicar os meios para prosseguir com a ação. Ela recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que determinou o prosseguimento do processo, porque a determinação judicial foi anterior à vigência da reforma trabalhista.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma clínica e veterinários a indenizarem a tutora de uma cadela que morreu 5 dias após castração.
Embora o laudo pericial tenha atestado que a lesão não foi originada durante o procedimento, ficou comprovada a negligência dos veterinários.
De acordo com o processo, a cadela realizou a cirurgia muito abaixo do peso indicado e não teve tratamento adequado.
A reparação por danos morais foi fixada em R$ 5.000.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Uma boa noite e bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ângelo Coronel defende o projeto que altera limites da tabela do imposto de renda. Comissão de Meio Ambiente pode votar este ano proposta com regras sobre produção de bioinsumos. Incêndio na Boate Kiss completa 10 anos. Paim relata esforço do Congresso na aprovação de lei para garantir segurança em casas noturnas. Boa noite. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou que o governo pretende fazer uma mudança gradual na tabela do imposto de renda, congelada há 7 anos. Mas, para o relator da reforma do imposto de renda, senador Ângelo Coronel, é preciso elaborar um novo texto para garantir que a proposta consiga ser aprovada no Congresso. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o governo pretende fazer uma correção gradual da tabela do imposto de renda, mas não descartou mudanças ainda neste ano. Já o ministro da Economia, Fernando Haddad, defende que o assunto seja tratado apenas no segundo semestre, para começar a valer em 2024. Para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que é relator de um projeto de reforma do imposto de renda, o ideal seria elaborar um novo texto, já que os que estão em discussão não foram para frente.
Eu acho que o ministro Haddad não deve fazer cronograma sem primeiro sentar com o Congresso e descobrir qual o melhor caminho a seguir. Porque não adianta, se os que estão em andamento não vingaram, não foram votados, é porque houve problemas. Vamos tentar ver se a gente sai até do zero, mas com um texto mais redondo para que ele pegue a flua normalmente dentro do Congresso.
Ângelo Coronel disse ainda que o governo precisa buscar novas fontes de receita para conseguir ampliar a faixa de isenção. Ele sugere a legalização dos jogos no país, que tem potencial de gerar R$ 70 bilhões por ano, além de um maior controle nas fronteiras, para garantir que quem traga produtos de fora também pague todos os impostos. Desde 1996, a tabela do IR acumulou uma defasagem total de 148%. Com a correção pelo índice integral da inflação, deveriam ser isentos de pagar o tributo todos os brasileiros que recebem menos de R$ 4.683.
Um dos destaques da Comissão de Meio Ambiente 2023 deverá ser a votação de regras para a produção de bioinsumos, produtos capazes de diminuir o consumo de agrotóxicos ou pesticidas. Senadores já fizeram duas audiências públicas sobre o assunto, mas a votação ficou para este ano. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O tema dividiu os senadores da Comissão de Meio Ambiente após duas audiências públicas. Alguns, como Luiz Carlos Reise, do PP do Rio Grande do Sul, temem que a proposta afaste os pequenos produtores rurais de adotar soluções caseiras ou on-farm.
E da forma que está sendo colocado aqui, acho que nós vamos cartelizar também os bioinsumos, porque praticamente dificulta para que produtores rurais possam fazer esse debate, essa produção na sua propriedade.
Mas o autor do projeto de lei, Jacques Wagner, do PT da Bahia, diz que a intenção é justamente o contrário, estimular o uso dessa tecnologia.
E realmente as indústrias, para dificultar o produtor on-farm, que produz para o seu próprio negócio, seja lá em que volume for, eles querem que mesmo os pequenos on-farm tenham todo o processo de fiscalização, que não é o que está no projeto.
Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou que a produção de micro-organismos isolados em propriedades rurais envolve riscos sanitários e de propagação indesejada de agentes biológicos, e por isso a atividade exige o acompanhamento do Estado. Zequinha Marinho, do PL do Pará, no entanto, diz que o excesso de regras pode acabar atrapalhando a disseminação de bioinsumos na agropecuária e aumentando o uso de agrotóxicos e pesticidas.
Há exatos 10 anos, um incêndio atingiu a Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Naquela tragédia, 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. Por causa de sua repercussão, a sociedade passou a questionar a segurança nas casas noturnas em todo o país. Esse debate também tomou conta do Congresso Nacional, que aprovou um projeto, já transformado em lei, com regras para aumentar a segurança de quem trabalha e frequenta esse tipo de estabelecimento. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
A lei aprovada em 2017 estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião com 100 pessoas ou mais. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, relatou o projeto de lei no Senado e destacou o esforço no Congresso com comissões que investigaram as causas do incêndio e cujos relatórios trouxeram dados para a legislação aprovada.
Nós realizamos uma série de audiências públicas em Santa Maria, fizemos uma comissão especial aqui no Senado, houve outra comissão na Câmara, foram cerca de, no mínimo, umas 20 audiências públicas. Só de Santa Maria eu participei de 3.
O processo penal do incêndio da Boate Kiss chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que firmou jurisprudência para que casos semelhantes sejam levados a júri popular, enquadrados como homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar, mesmo sem desejar esse fim. Em dezembro de 2021, os dois sócios da Casa Noturna foram condenados a 22 e 19 anos de prisão. A sentença para dois integrantes da banda que fazia o show na boate foi de 18 anos. No entanto, a sentença foi anulada em agosto do ano passado por 2 dos 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acataram os argumentos dos advogados dos réus, alegando nulidade no processo. A escolha dos jurados, manifestações da plateia no julgamento e a conduta do juiz, considerada parcial pela defesa, foram as razões que justificaram a anulação. Presos desde dezembro de 2021, após a decisão em primeira instância, os réus foram então soltos. Um novo julgamento deve ser realizado ainda sem data definida.
E também nesta sexta-feira é celebrado o Dia Internacional do Conservador Restaurador. Após os atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro, esses profissionais que atuam no Senado já recuperaram 4 peças. Repórter Bianca Mingotti.
Cuidar de parte da história. Essa é uma das missões de um conservador restaurador. Esses profissionais são capacitados para preservar e restaurar obras de arte danificadas na tentativa de deixá-las o mais próximo possível de seu estado original. Com o objetivo de homenagear todos os conservadores e restauradores de peças históricas e culturais do mundo, em 27 de janeiro é celebrado o Dia Internacional do Conservador Restaurador. Após os atos de vandalismos nas sedes dos três poderes da República, em 8 de janeiro, as equipes de restauradores e conservadores do Museu do Senado e do Serviço de Gestão de Acervo Museológico se dedicam a recuperar os 18 itens danificados na casa. 4 peças já foram recuperadas, entre elas uma tela do artista gaúcho Guido Mondim, datada em 1967. Maria Cristina Monteiro, coordenadora do Museu Histórico do Senado Federal, destaca a importância dos restauradores conservadores para os museus e, em especial, para a sede do Legislativo Brasileiro.
Sem eles, seria impossível a gente manter um acervo em ordem e sempre à disposição para ser visto, admirado, tanto como obra, como uma peça histórica.
Um projeto que regulamenta a profissão de conservador-restaurador já foi aprovado pelo Senado e aguarda designação de relator na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fazer uma auditoria para identificar e avaliar as causas da vulnerabilidade dos povos indígenas, em especial os Yanomami. O trabalho será realizado em parceria com a Controladoria Geral da União. O objetivo é apoiar o Ministério da Saúde em ações para o enfrentamento da atual crise sanitária e humanitária na terra indígena Yanomami, em Roraima. Em 2021, foram pagos R$1,4 bilhão para a saúde indígena. A auditoria se soma a uma série de fiscalizações do TCU para levantar as fragilidades e oportunidades de aprimoramento das políticas de proteção dos povos indígenas. O ministro Vital do Rego será o relator do processo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta que cria Sistema Nacional de Educação está pronta para análise do plenário.
Deputados acompanham situação das lojas americanas para garantir direitos trabalhistas.
Participantes de cerimônia ressaltam a importância de relações Brasil-China.
Boa noite. Em cerimônia de comemoração do Ano Novo Chinês, realizada na Câmara, os participantes ressaltaram a importância da cooperação entre Brasil e China, maior parceira comercial do Brasil na atualidade. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Pelo calendário chinês, que corresponde a 12 ciclos da Lua, 2023 será o ano do coelho, com início em 22 de janeiro de 2023 e término em 9 de fevereiro de 2024. De acordo com dados do Ministério da Economia, em 2021, o país asiático respondeu por 31,3% das exportações brasileiras e foi responsável por 21,7% das importações. O valor das exportações para a China foi de US$ 87 bilhões em 2021, o que corresponde a quase R$ 446 bilhões. Esse volume de arrecadação representa quase o triplo do segundo maior comprador de produtos brasileiros, os Estados Unidos. O país da América do Norte respondeu por 11% das exportações de produtos nacionais, o que representou o valor de US$ 31 bilhões, cerca de R$ 158 bilhões. Os participantes do evento ressaltaram ainda que essa parceria com a China foi fundamental durante a pandemia de Covid-19. Além de doar materiais hospitalares, como máscaras e luvas ao Brasil, o país foi essencial para a produção de vacinas, como ressaltou o deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, que presidiu o grupo parlamentar BRICS, sigla que corresponde a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vieram do país asiático insumos para a fabricação tanto da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, quanto da AstraZeneca, feita pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Luiz Miranda ressalta que, em grande parte graças à China, o Brasil praticamente não fala mais em Covid. Apesar disso, o deputado sustentou que o antigo governo de Jair Bolsonaro tratou o país asiático com desrespeito e desdém.
Essa falta de atenção
tiveram alguns parlamentares que tiveram que encabeçar uma guerra dentro do governo para que o embaixador da China fosse respeitado, para que os membros e as empresas chinesas fossem respeitadas. E nós esperamos sim que essa visita do presidente Lula traga para mais próximos de nós, brasileiros, bons negócios e prosperidade para ambos os países.
A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lembrou que os laços entre China e Brasil começaram há mais de 200 anos, quando vieram os primeiros imigrantes chineses para o território brasileiro. Perpétua Almeida foi coordenadora da Frente Parlamentar Mista de Fortalecimento da Cooperação entre os países do BRICS. Durante a cerimônia, personalidades que contribuíram para a integração entre os dois países receberam uma condecoração da Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil e China. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia. Deputados acompanham situação das lojas americanas para garantir direitos trabalhistas. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o caso.
A situação das lojas americanas, que entrou em recuperação judicial, vem sendo acompanhada de perto por alguns deputados, principalmente no sentido de garantir os direitos dos mais de 40 mil trabalhadores da empresa. A varejista pediu recuperação judicial no dia 19 de janeiro, após anunciar um rombo contábil de 20 bilhões de reais. O deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, já participou de reunião com dirigentes sindicais e representantes da empresa e prevê uma intensa negociação nos próximos dias. Ele destacou que as centrais sindicais estão unidas em defesa dos trabalhadores e comentou a participação da empresa na reunião.
Participou uma pessoa que é responsável das relações sindicais da loja americana e nos tranquilizou que até o momento não foi feita nenhuma demissão, os salários estão sendo pagos em dias, os recolhimentos de fundo de garantia estão sendo feitos também, as pessoas que tinham previsto férias estão tirando férias, recebendo os seus direitos, um terço de férias, então nos tranquilizou um pouco. Então é isso que nos preocupa, é a questão daqui para frente.
Luiz Carlos Mota disse que pretende apresentar um projeto de lei para aperfeiçoar a participação dos sindicatos nos processos de recuperação judicial.
Para que recuperações judiciais e nas falências, a gente tem maior participação dos sindicatos que representam os trabalhadores, para que nesse momento ele possa garantir principalmente e primeiramente o direito dos trabalhadores.
O deputado afirmou ainda que vai acompanhar a investida de bancos credores contra os principais investidores das lojas americanas. Mota deve se reunir também com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para tratar da situação dos trabalhadores. Já o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, está reunindo assinaturas para protocolar um pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar a empresa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, destaca projetos aprovados e sancionados durante a atual legislatura, como o marco legal do transporte ferroviário. Segundo ele, a medida dá mais segurança jurídica ao setor, permitindo o aumento da oferta de ferrovias e novos investimentos em infraestrutura.
Para a próxima legislatura, Rodrigo Coelho defende como prioridade a aprovação de reformas tributária e do Pacto Federativo. Segundo ele, é preciso simplificar o regime fiscal e dar mais independência aos entes federados em relação ao Executivo Federal.
Penso que a grande reforma é a reforma tributária. E junto com ela, a reforma das reformas, que é a reforma do Pacto Federativo, que é deixar mais recursos nos municípios, nos estados, para não haver essa dependência tanto da União. A reforma tributária, primeiramente, não vai haver uma redução da carga, mas vai haver uma simplificação. A quantidade imensa de impostos que a gente paga, a confusão que é para as empresas, dar vazão a isso, com todo esse regramento que há e essa guerra fiscal entre os estados, inclusive, para o Brasil ficar, e as empresas em especial, com mais condições de competir nesse mercado globalizado que está nos dias atuais. Então é importante a reforma tributária ser aprovada na próxima legislatura e poder entregar ao Brasil essa reforma importantíssima, que eu penso que ela está madura.
Trabalho.
Hospitais privados podem ter desoneração da folha de pagamento para garantir o piso da enfermagem. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes da votação, que pode acontecer ainda no primeiro semestre.
Uma das propostas que devem ser analisadas na retomada dos trabalhos parlamentares é o projeto de lei que desonera a folha de pagamento para garantir o piso da enfermagem nas instituições privadas de saúde. A proposta define que clínicas, hospitais, laboratórios e consultórios podem ser incluídos na legislação para a desoneração da folha de pagamento até o final deste ano. A desoneração da folha permite que as empresas paguem uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%, ao invés de 20% sobre o total dos salários. O projeto da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, teve relatório apresentado no plenário da Câmara, mas a proposta ainda não foi debatida pelos parlamentares. O relator da proposta em plenário, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que há consenso em torno da importância da proposta para manter o piso e o funcionamento dos hospitais privados que atendem o SUS.
O impacto do aumento da enfermagem, se não houver uma compensação, os pequenos hospitais, que são mais de 2.000 entidades hospitalares no Brasil inteiro, grande parte delas privadas, que não suportarão esse aumento sem ter uma compensação financeira.
A proposta que desonera a folha de pagamento para garantir recursos para o piso da enfermagem está na pauta de votações do plenário da Câmara e deve ser votada após acordo de líderes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde. Especialistas apontaram a urgência de mais recursos para a saúde mental no país. Casos de ansiedade, depressão e suicídio têm aumentado, como informa a repórter Lara Rage.
Em debate na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, especialistas foram unânimes em apontar a urgência de mais investimentos em políticas públicas de saúde mental no Brasil, diante do aumento do número de casos de ansiedade, depressão e suicídio. Mas há divergências sobre quais devem ser as prioridades. A Sociedade de Psiquiatria defendeu mais recursos para ambulatórios multiprofissionais e leitos psiquiátricos, enquanto a de Psicologia pediu mais verbas para centros de convivência e atenção psicossocial. Ambas criticaram o financiamento do Ministério da Saúde e a comunidades terapêuticas. Miriam Gorender, da Associação Brasileira de Psiquiatria, avalia que as falhas na assistência à saúde mental vêm afetando não apenas a saúde, como a própria vida da população brasileira.
Em outros países onde a assistência é mais adequada, os níveis de suicídio vêm caindo consistentemente. Infelizmente, no Brasil, esses níveis de suicídio, eles vêm subindo de uma forma constante.
A psiquiatra afirmou que muitos dos pacientes que não estão sendo corretamente assistidos estão na rua e nos presídios. Cerca de 80% das pessoas em situação de rua têm doenças mentais não tratadas e 12% dos que estão nas penitenciárias têm doença mental grave. Para Miriam Gorender, o que mais falta no Brasil é o acesso a ambulatório multiprofissional em saúde mental. Seria a forma mais barata e eficaz para manter o paciente longe dos hospitais e produtivo. Ela disse que isso é feito nos consultórios particulares e tem que estar acessível no setor público também. Sandra Peu, também da Associação Brasileira de Psiquiatria, acredita que em situações graves a internação é necessária, mas observou que as chamadas residências terapêuticas não são os locais apropriados para isso. Ela criticou o fechamento de leitos psiquiátricos e defendeu a existência deles para o tratamento de pessoas em crise. Representante do Conselho Federal de Psicologia, Lourdes Machado, por sua vez, ressaltou a importância da inclusão social e de um sistema público de acolhimento das pessoas com transtornos mentais, considerando o conceito de doença mental inapropriado. Na visão dela, houve um retrocesso nos últimos 5 anos no debate sobre políticas para a saúde mental, que anteriormente avançava no sentido da luta contra os manicômios.
O foco atual da Política Nacional de Financiamento da Saúde Mental, ela contraria toda a cronologia, todos os preceitos do modelo psicossocial, os princípios das reformas sanitárias e psiquiátricas, e não teve nenhuma discussão prévia com um conjunto de atores que atuam no campo do país.
A psicóloga disse que uma política adequada para a saúde mental contemplaria, por exemplo, o financiamento para os centros de convivência e de atenção psicossocial, os CAPs, e o aumento do número de profissionais para atendimento nos territórios. Um dos deputados que pediu audiência, Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, defendeu prioridade para a saúde mental no orçamento do Sistema Único de Saúde.
É muito necessário que haja um acordo entre as divergências para que a gente possa focar em qual rede, de fato, que nós devemos investir. E, na minha compreensão, né, todos têm razão e todos trazem concepções que precisam ser consideradas.
O psiquiatra Pedro Delgado chamou a atenção para os subfinanciamento da saúde mental no Brasil, que recebe menos de 2% do orçamento do SUS, quando deveria receber no mínimo 5%. E destacou que os problemas de saúde mental estão vinculados à crise social e a problemas como violência, precarização das condições de vida e fome. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Meio Ambiente.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou uma medida que cria uma Política Nacional de Arborização Urbana. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Até 2030, o mundo vai conviver com a década da restauração dos ecossistemas, estabelecida pela Organização das Nações Unidas como incentivo a práticas de reflorestamento e de proteção ambiental. Uma proposta em análise na Câmara reforça essa estratégia, sobretudo nas zonas urbanas, geralmente devastadas por expansões imobiliária e econômica, além de outros tipos de ocupação desordenada do solo. O texto cria a Política Nacional de Arborização Urbana, a ser elaborada em regime de cooperação por União, Estados e Municípios. O foco está no reconhecimento das árvores como elemento de infraestrutura essencial. A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, onde o relator, deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, ressaltou os objetivos de auxiliar os municípios no planejamento da arborização e na mitigação dos efeitos da urbanização acelerada.
Cada vez mais você tem a consciência de que uma política de arborização nas cidades tem um efeito na qualidade de vida, no controle de temperatura, no impacto em infraestrutura urbana e principalmente no espaço de convivência. Brasília, que tem o projeto Burle Marx, é um exemplo entre grandes cidades mundiais, mas cada vez mais as grandes cidades estão investindo nessa política de arborização pelos efeitos positivos que tem.
O texto original é do deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que acatou sugestões de vários especialistas da sociedade civil. Gustavo Fruit elogiou, por exemplo, a previsão de criação do Sistema Nacional de Informações sobre Arborização Urbana para que os municípios incluam dados do plantio de árvores no planejamento administrativo das cidades.
É um projeto do deputado Rodrigo Agostinho que decorre de uma ampla mobilização de diferentes setores da sociedade, organizações privadas, setor público, academias, especialistas, que propõem um sistema de informação de arborização urbana.
A proposta que cria a Política Nacional de Arborização Urbana ainda será analisada nas comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes da votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lembra que recentemente foi sancionado o projeto de sua autoria que instituiu o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente em 21 de março.
Entre as pautas prioritárias defendidas por ele, Vicentinho destaca a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, das mulheres, do povo negro, da juventude periférica e contra a intolerância religiosa. O parlamentar, que em fevereiro assume o seu sexto mandato, se diz satisfeito com o trabalho realizado até aqui.
Sou um cidadão católico, mas luto muito em defesa de todas as religiões. Sou o pai do projeto de lei que já criou e é lei o Dia Nacional da Umbanda. Sou todo o projeto que criou o Dia Nacional das Comunidades Muçulmanas. E sou membro do Parlamento Internacional pela Tolerância e Paz. Eu sou o deputado brasileiro que cumpre esse papel. Então eu fico muito feliz de cumprir essa missão e fico mais feliz que eu entrei nesta casa íntegro em todos os sentidos e estou concluindo o mandato com a mesma integridade. Isso para mim não tem preço e sou muito feliz por isso.
Educação.
Proposta que cria Sistema Nacional de Educação está pronta para análise do plenário. Mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Paula Bitar.
Uma das propostas que podem ser votadas pelo plenário da Câmara neste primeiro semestre de 2023 é a que cria o Sistema Nacional de Educação. Projeto sobre o assunto veio do Senado e a ele foram anexadas outras quatro propostas. O tema está sendo analisado em regime de urgência na Câmara, o que significa que não precisa passar pelo crivo das comissões, pode ir direto à votação pelo plenário. A ideia do SNE é favorecer a cooperação das redes de educação por meio de ações da União, dos estados e dos municípios, coordenadas por comissões nos âmbitos nacional e subnacional. A proposta do Senado busca universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, assegurar oportunidades educacionais, articular níveis, etapas e modalidades de ensino, cumprir planos de educação nos entes federativos e valorizar os profissionais da educação. A referência para o valor mínimo a ser investido em educação básica será o custo aluno qualidade. Autora de uma das propostas que tratam do tema, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União do Tocantins, compara o sistema ao SUS e explica um pouco mais a ideia.
O Sistema Nacional, ele vai organizar todo o processo educacional realizado pelos municípios, pelos estados e pela União, com instâncias de deliberação, ou seja, onde vai ser pactuado entre município, estado e União como garantir a educação básica, qual e como será o financiamento, como é que os sistemas vão se apoiar, como é que uma escola pode ser utilizada por estados e municípios e, acima de tudo, como garantir o direito de aprender e como a educação pode funcionar e vai funcionar de uma maneira orgânica.
O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, relator da proposta de professora Dorinha, acredita que o texto será votado logo.
O Brasil é uma federação mais complexa, do centro de autonomia. Precisa cooperar para que a educação tenha bom resultado. A minha expectativa é votar no primeiro semestre deste ano. Já foi aprovado no Senado, meu relatório está pronto, poucas modificações, a gente tem um texto mais ou menos consensual para votar no plenário da Câmara Federal. Acho que é muito importante acontecer quanto antes.
O SNE foi previsto no atual Plano Nacional de Educação e, pela legislação, deveria ter sido implantado em 2016. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.